Olá e bem-vindos de volta ao Open Cloud Daily. Meu nome é Nova.
E eu sou o Aloy. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Hoje estamos fazendo um episódio de lançamento sobre o Open Cloud versão 2026.3.1. E eu quero deixar as expectativas bem claras desde o início. Este não é um episódio sobre um novo modelo brilhante e revolucionário. Este é um episódio sobre amanhã seu sistema vai parecer menos frágil e mais confiável.
É exatamente o tipo de atualização onde você não percebe um recurso enorme e glamouroso. Em vez disso, você percebe que três pequenas chatices e irritações que você já tinha aceitado como normais simplesmente param de acontecer.
Exatamente. É uma versão de infraestrutura.
Que parece chata e sem graça, até você ser a pessoa que está operando o sistema no dia a dia.
Exatamente. Quando você está rodando o Open Cloud de verdade, no Discord, no Telegram, talvez no Node no celular, talvez num servidor, talvez no Docker. Você não quer surpresas inesperadas. Você quer ciclos de vida previsíveis e confiáveis. Você quer um sinal claro de health. Você quer streaming que não desmanche no meio. Você quer automação que não spama seus canais com mensagens desnecessárias.
E essa versão acerta exatamente nisso.
Hoje vamos cobrir em detalhes ciclos de vida de sessões entre AIs do Discord, tópicos em demais do Telegram, ações de Node Android e saúde do dispositivo, probes para containers, streaming WebSocket Fast para OpenAI responses, e automação com Chrome usando execuções de contexto leve. E também alguns extras como a ferramenta de diffs e melhorias de UI.
Com um tema de fundo bem definido, essas mudanças não são aleatórias ou arbitrárias. É o Open Cloud apertando os parafusos para a máquina toda rodar mais rápido sem se chacoalhar até quebrar.
Vamos lá!
Eu quero começar com um padrão que eu vejo em todo projeto open source bom e bem mantido.
Manda!
Tem uma fase onde o projeto impressiona porque é esperto e inteligente. E depois tem uma fase onde ele impressiona porque é confiável e consistente.
E confiabilidade é o verdadeiro flex, o tipo de coisa que realmente importa.
Exatamente. Esperteza te dá estrelas no GitHub e demos bonitas. Confiabilidade te dá adoção real e uso produção.
E o Open Cloud está exatamente nessa transição agora. As release notes parecem escritas por alguém que ficou de plantão. Alguém que teve que responder perguntas difíceis. Por que a thread resetou? Por que o cron job postou ruído? Por que o stream às vezes trava no meio? Por que eu não consigo fazer probe desse container?
São perguntas que você só faz quando você realmente se importa com o sistema e depende dele no dia a dia.
E quando você está usando o Open Cloud como algo mais do que um brinquedo ou curiosidade.
Aqui está um checklist rápido para os ouvintes. Se você já fez qualquer uma dessas coisas, você é o usuário-alvo exato dessa versão.
Você trata uma thread do Discord como um workspace e espera que ela tenha memória enquanto está ativa nela.
2. Você usa demais do Telegram e quer vários workarounds em paralelo com regras totalmente diferentes.
3. Você pareou um Node Android e quer que ele faça algo mais significativo do que apenas existir.
4. Você roda Open Cloud em Docker ou Kubernetes e quer probes normais de livenes e readines.
5. Você faz interações longas em streaming com modelos e já viu o stream ficar estranho e comportamento inesperado.
6. Você automatiza algo com horário e já teve um job que criou ruído num canal quando você só queria sinal útil.
Esse último é muito importante. O jeito mais rápido de fazer as pessoas odiarem a automação é torná-la tagarela e barulhenta.
Ou despejar detalhes internos num canal compartilhado onde todo mundo pode ver.
Então, se isso tudo parece familiar e conhecido, continue ouvindo.
Por que V2026.3.1 é sobre limites? Limites de sessão, de tópico, de capacidade de device, e até limites do que a automação enxerga.
Ótimo enquadramento e contexto. E agora começamos pelo power user UI mais comum que é o Discord. Threads do Discord são discretamente um dos melhores front-ends para o Open Cloud.
Por que threads mapeiam naturalmente para projetos e trabalhos?
Exatamente. Humanos já entendem intuitivamente. Uma thread é uma conversa focada sobre uma coisa específica.
O que significa que é o lugar perfeito para dar ao assistente um contexto bem focado?
Mas triais só funcionam como workapace se o ciclo de vida da sessão bater com o comportamento humano real.
E o modelo antigo de ciclo de vida podia ser bem frustrante. Um TTL fixo parece razoável no papel, mas humanos não trabalham em blocos perfeitos e organizada.
A gente trabalha em rajadas. Você mergulha por uma hora, depois vai fazer jantar e volta.
Ou você toca um projeto por 3 dias seguidos, depois nada por uma semana, e depois outra rajada.
Então em V2026.3.1, o ciclo de vida de binding de triais muda de TTL fixo para um modelo baseado em inatividade.
Esse é o default certo. Ele diz, mantenha a sessão viva enquanto eu estiver usando. Deixa ela expirar quando eu não estiver.
Os knobs e configurações importam muito. Você tem Idle Hours, padrão 24 horas, e uma Charge Hours opcional.
Idle Hours é se ninguém falar nessa thread por tantas horas, a sessão expira.
E uma Charge Hours é, mesmo que as pessoas continuem falando, não deixe essa sessão passar dessa idade.
É uma válvula de segurança muito importante.
Porque sessões infinitas são convenientes, até não serem mais.
Exatamente. O lado ruim de sessões infinitas é contaminação acidental de contexto. Um pensamento do mês passado vira uma suposição escondida hoje.
Ou você fica com preferências velhas e obsoletas dentro de uma thread que deveria ser um workspace limpo e organizado.
Outra coisa que eu gostei muito, adicionaram comandos para ajustar isso. Session Idle e Session Maxage.
Assim, em vez de editar config para cada caso, você ajusta onde importa diretamente.
Vamos fazer alguns exemplos bem práticos.
Bora!
Exemplo 1. Thread de triagem. Ativa de manhã, morta depois. Você não quer que a sessão fique um dia inteiro e traga contexto velho da próxima vez. Baixe o Idle Hours bem curto.
Exemplo 2. Thread de build de vários dias. Você quer que o assistente lembre do que você fez ontem. Mantenha Idle Hours em 24 ou 48 horas.
Exemplo 3. Thread tipo caderno contínuo que você usa por muito tempo. Você quer longo prazo, mas não infinito. Use uma Charge Hours de uma semana, por exemplo.
Isso é o tipo de melhoria de qualidade de vida que faz seu assistente parecer muito mais presente e útil.
Porque ele lembra enquanto você está ativo e esquece quando você termina.
E tem um ponto emocional bem importante nisso também.
Qual?
As pessoas constroem confiança num assistente exatamente como constroem confiança num colega de trabalho. Elas querem consistência comportamental.
Exatamente. Se às vezes ele lembra e às vezes ele esquece sem motivo aparente, você para de confiar nele.
Essa mudança reduz essa aleatoriedade e imprevisibilidade.
E tem um ângulo de segurança muito importante. Sessões em triais são uma forma de escopo bem definido. Se o ciclo de vida estiver errado, ou você perde contexto que precisava, ou você mantém contexto que não deveria.
Exatamente. E agora dá para ajustar isso com intenção e cuidado.
Taqueava e para operadores. Depois do upgrade, olhe seu Idle Hours padrão e veja se 24 horas faz sentido para a cultura do seu servidor.
Se o servidor é high velocity e muito ativo, talvez queira mais curto.
Se é deep work por vários dias, talvez queira mais longo.
E para coisas sensíveis, considere usar uma Charge Hours mesmo que seja generoso.
Guardrails são o que te deixa relaxar e confiar no sistema.
Discord te dá compartimentos através de triais. Telegram não, e isso nos leva para o próximo segmento.
Demais do Telegram são onde assistentes vão para morrer.
Dramático.
Mas é a pura verdade. Um DM é um stream único e só. Humanos usam para absolutamente tudo. O assistente vira uma gaveta de bagunça completa.
Você pede receita, depois pede fix de dev, depois pede lembrete, depois cola config.
E depois você fica surpreso quando ele fala da config no meio da receita.
Exatamente.
V2026.3.1 traz tópicos em DM. E isso é enorme conceitualmente.
Porque reconhece algo simples e fundamental. Uma pessoa é vários contextos diferentes.
Contexto de trabalho, contexto pessoal, contexto builder e às vezes contexto de só desabafar.
A versão fala de config por DM direto e por tópico. A Lovelace, DM Policy, Skills, System Prompt e Require Topic.
Vamos traduzir isso para português do Brasil.
Skills é o principal. Quais ferramentas são permitidas naquele tópico específico?
Isso significa que finalmente dá para ter um tópico modo seguro.
Exatamente. Um tópico onde o assistente pode pensar e propor, mas não tocar infraestrutura.
E um tópico Ops, onde ferramentas são permitidas, mas só quando você pedir explicitamente.
System Prompt por tópico também importa muito. O jeito que ele fala muda completamente a qualidade do output.
Se você tem um tópico chamado produção de podcast, você quer diálogo conversacional, sem formatos estranhos e finais bem disciplinados.
Se você tem um tópico chamado SRE, você quer ser curto, cauteloso e explícito sobre risco.
Require Topic é a polícia que muito mais gente deveria usar do que pensa.
Porque ela te obriga a escolher um tópico antes de começar a usar.
Isso evita o efeito gaveta de bagunça.
E também evita o uso acidental de ferramentas no contexto errado.
A versão também menciona a Alt Debounce Topic Avary para mensagens, callbacks, comandos e reações.
Feature de só aprende apanhando, você só descobre a necessidade quando já errou.
Por quê? Com múltiplos tópicos, você não pode tratar todo evento como se fosse a mesma sessão.
Senão você cria ações cruzadas entre tópicos.
Cenário simples. No DM, você tem um tópico build onde o assistente pode rodar comandos locais e um tópico pessoal onde não pode.
Se um callback do build for aplicado no pessoal, seu modelo de segurança quebrou completamente.
Auto por tópico evita isso completamente.
Taqueava e prático. Se você usa Telegram demais como interface principal, tópicos em DM fazem o assistente ficar muito mais calmo, menos confuso e mais consistente.
E te dá uma maneira de separar sua vida em faixas sem precisar trocar de app.
Tema geral da versão. Limites que se sentem naturais e intuitivos.
Agora vamos pro Android Nodes.
Integração mobile é normalmente onde produtos de assistente costumam exagerar e prometer demais.
Por que controlar um celular é muito difícil?
E por que o modelo de permissões é super complexo?
E por que se você errar, dá até medo?
Exatamente. Então, quando o OpenCloud adiciona features de Android Node, eu olho para um padrão muito específico, Capability com Guardrails.
V2026.3.1 faz exatamente isso.
Novos comandos, camera.list, device.permissions, device, health.notifications.actions.
Notifications.actions é o Eadlin principal, abrir, dispensar, responder.
Verbos pequenos com implicações enormes.
Por que notificações é onde o mundo fala com você diretamente?
Seu calendário, suas mensagens, seu banco, suas câmeras de segurança, seus serviços de entrega.
Se o assistente não consegue interagir com notificações, ele fica preso na camada de chat.
Mas se ele consegue interagir sem guardrails, ele pode te personificar e agir como você.
Por isso, permissões e device health são tão importantes.
Vamos fazer um workflow bem prático como exemplo.
Pode mostrar.
Chega uma notificação do seu sistema de segurança da casa.
O assistente abre, extrai os detalhes principais e resume para você.
E você decide, dispensar, ignorar ou agir.
Só isso já reduz fadiga de notificações demais.
Outro exemplo. Você está ocupado e chega uma notificação de mensagem importante.
O assistente lê, sugere uma resposta, e se você aprovar, responde imediatamente.
Esse é o sonho de todo mundo.
Mas confiabilidade é absolutamente tudo.
Porque o pior caso é responder errado.
Ou responder no lugar errado.
Ou achar que respondeu quando não respondeu.
Device.health e device.permissões são parte de fazer as ações serem honestas.
O assistente pode checar o estado do dispositivo antes de tentar algo sensível.
E sabe exatamente quais capacidades estão disponíveis.
Camera.list é uma base sutil, mas muito importante.
Por quê? Para ações de câmera, você precisa de IDS determinísticos e nomes de câmera bem previsíveis.
Senão você tira foto da câmera errada e causa problemas.
E isso vira questão de privacidade, não só bug chato.
A versão também traz correções de confiabilidade bem importantes em fluxos de notificação Android.
Isso nos mostra que estão usando isso de verdade.
Ninguém escreve hardening de confiabilidade para feature que ninguém usa.
Dica prática. Se você tem um Android sobrando, pare aí como Node e comece com ações bem seguras.
Listar notificações, resumir e pedir confirmação antes de qualquer resposta.
O poder está lá, mas confiança tem que ser conquistada.
Isso nos leva perfeitamente ao tema rodar como serviço Probs. Quem deploy algo sério tem duas perguntas fundamentais.
Está vivo e está pronto?
Livenis é o processo existe. Readines é ele consegue trabalhar de verdade.
V2026.3.1 adiciona endpoints muito importantes, health, EAuthus, head e readis.
E adicionaram fallback routing para não sobrescrever handlers existentes.
Muito operator friendly e pensado em quem opera.
Porque sobrescrever rota é o jeito mais rápido de fazer as pessoas terem medo de fazer upgrade.
Esse feature importa até para usuários não enterprise.
Setup de casa também precisa muito disso.
Um home server com assistente instável é horrível. Você só descobre que quebrou quando já quebrou.
Com endpoints de health, você pode monitorar facilmente.
Ou fazer política de restart que só dispara quando realmente precisa.
Ou balanceador que sabe quando rotear.
Em Kubernetes, é absolutamente essencial.
E ajuda muito a debugar problemas de canal.
Você pode separar Gateway caiu vs Token do Discord expirou vs Auto do Telegram quebrou.
É o tipo de feature chata que reduz estresse geral.
Exatamente. Agora vamos falar de streaming.
Streaming é o que faz o assistente parecer vivo e responsivo.
E torna operações longas toleráveis e gerenciáveis.
E faz runs com muitas ferramentas parecerem super responsivos.
Mas streaming é também onde sistemas quebram de formas estranhas.
Proxies, timeouts, rede mobile ou middleboxes corporativos.
V2026.3.1 faz WebSocket fast por padrão, com fallback SSE.
É uma mudança de transporte, mas também de UX.
Porque quando o stream morre no meio, você perde toda a confiança no assistente.
Você reenvia prompts. Você duplica turns. Você perde tempo.
WebSockets pode ser muito mais estável para streams longos.
E a versão fala de vir em compartilhado e CLIANUP por sessão.
CLIANUP é muito importante. Conexões vazando viram memória crescendo sem parar.
E memória crescendo vira lentidão misteriosa e inexplicável.
Também é onde funcionou na minha casa, não é suficiente. Proxy e Wi-Fi instável viram seu dia a dia.
E ninguém quer saber o edge case, só vê que o assistente ficou em silêncio no meio da frase.
Default mais robusto mais fallback é a filosofia de engenharia certa.
Você não precisa que todo usuário entenda WebSockets. Só precisa que funcione bem. Dica prática, depois do upgrade, se você teve problemas com streaming teste.
Especialmente com outputs longos.
Especialmente com runs de ferramentas.
Não é WebSockets, é mágico. É default melhor mais fallback.
Infraestrutura de verdade.
Agora, automação.
Existe um tipo especial de falha de automação. Tecnicamente funciona, mas piora sua vida.
Porque é barulhenta e introduz ruído desnecessário.
Ou porque posta detalhes internos onde não deveria.
Ou porque spama check-in. O tempo todo.
V2026.3.1 traz Bootstrap Leve Opt-in, Light Contest.
Cron não precisa do mundo inteiro carregado.
Precisa de instrução curta e política de saída rígida.
Quanto mais contexto você injeta, maior a chance desse contexto vazar pro output.
E maior a chance de produzir texto explicativo ao invés do resultado real.
Bom em tutorial, péssimo em canal de produção.
Light Contest pode manter só instruções EARTIAT em EARTIATS.
Sinal ruído melhora muito.
Se você posta em Discord e Telegram, considere usar.
Imponha formato. uma mensagem final, sem logs.
A automação tem que ficar quieta até ter algo realmente importante.
Aí as pessoas deixam ligado porque não é irritante.
Tema geral, reduzir causa acidental.
Segmento bônus.
Antes de irmos para as dicas rápidas, eu quero gastar um tempinho no que esta versão permite quando você combina os recursos.
Exatamente. Porque cada mudança, sozinha, já é útil, mas a parte interessante é quando elas se somam.
Cenário 1. Triagem de Discord como espaços de trabalho reais.
Imagine um servidor onde cada projeto em andamento tem uma thread, uma para o site, uma para o podcast, uma para a segurança e uma para experimentos com hardware.
Com o ciclo de vida baseado em inatividade, o assistente permanece coerente dentro de cada thread enquanto você está trabalhando ativamente nela.
O que significa que você para de fazer aquele ritual chato de reexplicar a thread toda manhã?
Mas como isso falha se você não ajustar os parâmetros?
De duas maneiras. A primeira, idle hours muito curto. A thread ainda está ativa na sua cabeça, mas o sistema decidiu que ficou ociosa. Você volta e ele não lembra.
A segunda, idle hours muito longo e sem machadeouros. A thread vira um balde de contexto eterno e você começa a acumular suposições antigas.
Por isso, machadeouros não é só um botão opcional. É uma prática de higiene.
Cenário 2. Tópicos de DM no Telegram como compartimentos.
Esse é o que mais muda a rotina de muita gente, porque os demais são onde os assistentes costumam virar caos.
Se você criar tópicos como Build, Admin, Podcast e Personal, ganha 3 benefícios.
Primeiro, o tom do assistente estabiliza. No Podcast, ele fica mais conversacional e humano. No Admin, mais direto e cuidadoso.
Segundo, as ferramentas deixam de vazar entre contextos. Você não deixa, por acidente, uma DM casual disparar algo que mexe com infraestrutura.
Terceiro, dá para ser mais permissivo onde é seguro. Por que você fica mais rígido onde não é?
Esse é um ponto muito subestimado.
Exato. As pessoas acham que segurança é dizer não. Segurança real é construir compartimentos seguros para você poder dizer sim dentro deles.
E quais são os modos de falha aqui?
O maior é humano. Você não usa os tópicos de forma consistente. Você começa no build e continua no mesmo tópico sobre assuntos sem relação.
É praticamente reconstruir a gaveta de tralha.
Isso mesmo. É aí que o Rekiri Topic é forte. Ele incentiva a organização deliberada.
Segundo modo de falha, você deixa um tópico permissivo demais. Autoriza habilidades em excesso. Trata um tópico de DM como um shell administrativo.
O ajuste é simples. Comece restritivo e depois expanda.
Cenário 3. Nós Android como agentes ativos.
O recurso notifications.actions é o que torna os nós Android interessantes. Mas sejamos honestos, é também o recurso que pode dar dor de cabeça se você usar isso sem cuidado.
Porque responder notificação é agir como você.
Exatamente. Então o padrão saudável é, primeiro resumo, depois ação proposta, depois confirmação explícita.
Por exemplo, vi uma mensagem da Alex pedindo deck. Sugestão de resposta, perfeito, envio em 10 minutos. Diga enviar para confirmar.
E o assistente só responde depois da confirmação.
Device.permissions e device. Health importam porque permitem que o sistema fale com honestidade sobre o que ele consegue fazer.
Se as permissões não foram concedidas, o assistente precisa dizer isso. Se o aparelho estiver degradado, ele não deve fingir que deu certo.
E camera.list é o mesmo tema, descoberta de capacidades de forma determinística.
Um modo de falha aqui, o assistente tira uma foto com a câmera errada e você acaba vazando alguma coisa.
Por isso, listar as câmeras antes e usar IDS de dispositivo explícitas faz diferença.
Cenário 4. Rodar OpenCloud em containers.
Os endpoints de Health e Readiness são o que permitem tratar o OpenCloud como serviço.
E o principal modo de falha aqui é achar que out significa que todos os canais estão funcionando. Nem sempre.
Exatamente. Endpoints de Health costumam estar no nível do processo. Para diagnóstico por canal ainda é preciso checagens de saúde em nível mais alto.
Mas eles são críticos. Sem eles, você nem confia na plataforma para gerenciar reinícios.
Certo. Agora podemos entrar nas extras rápidas.
Atualizações rápidas.
Chegou um novo plugin de ferramenta de GIFs para renderização de GIF em modo somente leitura.
Isso é perfeito para fluxos de revisão.
Em vez de colar texto antes e depois, você gera um artefato de GIF limpo.
E pode até transformar isso em imagem.
Isso é útil quando você quer compartilhar mudanças sem todo o contexto do patch.
A interface web ganhou suporte à localidade alemã.
E isso é sinal de maturidade. Comunidades internacionais precisam de ferramentas internacionais.
Tem também uma melhoria simples, mas muito bem-vinda no CLI, imprimir o caminho do arquivo de configuração ativo.
Isso sozinho pode salvar uma hora de alguém.
Porque todo mundo já passou por isso, edita uma configuração e nada muda. E aí percebe que editou o arquivo errado.
Exatamente.
Antes de encerrar, vamos transformar o release num checklist concreto que você consegue realmente seguir.
E vamos manter prático. Não é ler 10 docs. É só atualizar, mudar duas configurações, testar um fluxo e você já sente a diferença.
Passo 1. Atualize o OpenClaw para V2026.3.1.
Se você roda o Gateway como serviço, reinicie de forma limpa e confirme se ele volta.
Se você usa Docker ou Kubernetes, depois do upgrade confira se os endpoints de probe respondem como esperado.
Passo 2. Se você usa triage Discord, defina o que significa ativo para a sua comunidade.
Se as triages forem como tickets, deixe idle hours mais curto.
Se as triages forem como projetos, mantenha idle hours em 1 ou 2 dias, mas configure machage hours para essas triages não virarem contextos eternos.
Aí teste. Abra uma thread, peça contexto ao assistente, volte após uma pequena janela de natividade e confirme se o comportamento bate com o seu objetivo.
Passo 3. Se você usa demais do Telegram, desenhe tópicos como você organiza pastas.
O esquema mais simples que funciona para a maioria dos usuários avançados é Build, Admin, Personal.
Build é onde ficam ferramentas e skills.
Admin é onde ficam mensagens e coordenação.
Personal é onde tudo fica leve.
O truque não é criar 15 tópicos. Crie 3 que você realmente usa.
E se você já sofreu com caos em DM antes, ative o Requiri Topic para não voltar à gaveta do lixo.
Passo 4. No Android. Se você ainda não emparelhou um, faça isso. Se já fez, use de verdade.
Comece com operações seguras, listar notificações, resumir, propor ações.
Não comece com auto-replay.
Faça o assistente provar que pode ser preciso antes de deixá-lo agir de forma autônoma.
Use device.health e device.permissions como parte do fluxo de trabalho.
Passo 5. Streaming. Se você usa OpenAI Responses, teste uma execução longa com streaming.
Veja o que muda. Inicialização mais rápida, menos desconexões, menos meia resposta e silêncio depois.
Se ainda aparecerem problemas, agora você sabe onde procurar com mais clareza, a camada de transporte.
Passo 6. Cron e automação. Adote contexto leve. Exija formato de saída rígido.
Uma única mensagem. Resposta final apenas. Sem diagnóstico.
O output de automação é um produto. Precisa ficar caprichado.
Se você fizer esses 6 passos, vai sentir por que essa versão importa. Existe um ângulo que não aparece em tópicos da Release Notes. Defaults melhores reduzem saída estranha.
E saída estranha é o que faz as pessoas abandonar assistentes.
Não porque o modelo seja ruim, mas porque o sistema em volta dele vaza.
Sintomas clássicos de sistema vaza é estraga. Automação envia raciocínio interno num canal público. Sessões reiniciam sem aviso. Streams longos travam. Ações do device falham silenciosamente.
Cada um leva a mesma conclusão. Você não consegue confiar.
E confiança não é problema de modelo. É problema de engenharia.
Sessões de thread expirando por inatividade. Recurso de confiança. Partição por tópicos no DM. Recurso de confiança. Permissões e health do Android. Recurso de confiança. Probes de container. Recurso de confiança. Transporte de streaming mais robusto. Recurso de confiança. Contexto leve no Chrome. Recurso de confiança.
Mesmo se você não usa todos os recursos, você ganha com o projeto apertando o encaixe do sistema.
É como quando uma montadora corrige a fiação principal do carro. Você para de ter pane elétrica misteriosa.
E quando percebe essa confiabilidade, começa a montar fluxos maiores.
Você para de ficar de dedo no botão.
E é aí que o Open Cloud deixa de ser um brinquedo e vira uma plataforma onde você realmente pode viver.
Por isso eu gosto dessa versão.
Eu também. Quero terminar com dois mini playbooks que você pode copiar.
Curti. Faça isso sair em ação.
Playbook 1. Tópicos de DM. 3 tópicos que mantêm sua vida separada.
Tópico A. Build. Ferramentas e habilidades que tocam seu código e sua máquina local.
Tópico B. Admin mensagens, agenda, coordenação, com confirmações explícitas.
Tópico C. Pessoal. Leve. Resumos, lembretes, anotações. Sem infraestrutura.
Dê nomes que você realmente vai usar. Defina uma regra de comportamento em cada um.
Build é conciso e técnico. Admin é cauteloso e confirma duas vezes. Pessoal é amigável e breve.
É assim que você ganha fluxo de conversa melhor sem brigar com o modelo.
Playbook 2. Respostas a notificações no Android. 4 passos.
Passo 1. O assistente resume a notificação em uma frase.
Passo 2. Propõe uma resposta, uma frase.
Passo 3. Pede uma palavra de confirmação, tipo enviar.
Passo 4. Envie a resposta e depois relata o que foi feito.
Sempre recuse autorreplay quando a checagem de saúde falhar ou faltar em permissões.
O assistente não pode blefar.
Esses recursos são poderosos, mas foram desenhados para virar fluxos de trabalho seguros.
Vamos encerrar com um checklist prático.
1. Triage de Discord. Ajuste idle hours e considere massage hours.
2. Telegram DM defina tópicos para o assistente não ficar preso numa gaveta do lixo.
3. No Android, liste primeiro permissões e health, depois monte fluxos de notificação que exigem confirmação.
4. Containers, conecte probes de health e readines.
5. Streaming, teste execuções mais longas e veja se a confiabilidade melhora.
6. Chrome, fluxos de contexto leve e regras de saída rígidas.
Isso é muita melhoria numa só release.
Nada disso é gambiarra. É o tipo de trabalho que você faz quando espera que pessoas reais dependam do seu sistema.
Isso se soma. Melhores sessões dão melhor automação. Melhor automação gera mais confiança. E mais confiança faz você usar o assistente de verdade, e não só ficar mexendo sem fim.
O Open Cloud está se tornando o assistente que você realmente constrói em cima. E é isso. Obrigado, pessoal!
Se você experimentar esta versão, escolha uma mudança e implemente de verdade. Melhorias pequenas somam rápido, semana após semana.
A gente volta amanhã com mais. Até lá, mantenha seu assistente quieto, com escopo e confiável. É assim que se vence a longo prazo.
Tchau, pessoal! Construam algo legal, de verdade.